A verdade é que essa exigência dessas empresas acho que tem muito a ver com questões que estavam ali embaixo do tapete, que vieram à tona e a gente acha que se voltar para o escritório vai resolver. E não é realmente isso que vai acontecer, assim. Eu, na verdade, vejo discussões bem profundas conectadas ao que vai rolar com o trabalho. Eu, por exemplo, não acho que as pessoas vão ter um trabalho só mais.
A convidada de hoje é uma profissional de recrutamento com especialização em tecnologia. Já passou por empresas como Movile e Nubank. Com vocês, Natália Nascimento! Ná, seja muito bem-vinda!
Super obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que seja. Eu adoro quando as conversas elas são grandes trocas, então eu espero que a gente possa trocar muito e que eu possa compartilhar dicas e informações que ajude quem está nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite, tá bom?
É, eu que agradeço. Esse é o nosso primeiro episódio à distância, então um baita privilégio você ter cedido o seu tempo. Assim, a Natália, ela tá em outro país, daqui a pouco ela conta um pouco mais sobre isso. Mas acho que dando um briefing para você que tá assistindo a gente, do que elas vão falar, o que é isso, além de trazer a trajetória profissional da Natália, que é uma baita trajetória, acho que vai te inspirar muito, a gente vai conversar sobre carreira internacional. Então, se você está pensando em dar um upgrade, em olhar novos horizontes, este é o momento, assiste o vídeo até o final. Mas acho que para a gente começar, conta um pouquinho, Ná, sobre a sua trajetória profissional. Eu lembro que a gente já conversou no passado, quando você estava na Movile. Foi ali, aliás, uma das minhas primeiras entrevistas. Não sei se você sabe disso.
Sério?
Seríssimo!
Não, eu não percebi. Mandou muito bem, não percebi.
Ah, olha só que demais. E eu lembro que era uma exclusiva. Ó, a Natália já me trazendo exclusivas desde sempre.
Legal, Sá. Eu posso contar assim um pouquinho da minha jornada. Sá, eu adiantei para você no background, mas eu falo muito, eu gosto muito do que eu faço. Então, se eu estiver me alongando em algum tema, pode falar, Nath está falando muito, tá?
Combinadíssimo.
Sá, eu comecei a minha carreira. Eu trabalho com talent acquisition, né? Com recrutamento fazem 13 anos. Acho que antes de eu falar de recrutamento, é importante eu falar quem eu sou. Então, meu nome é Natália. Eu moro aqui em São Francisco, na Califórnia, mais precisamente numa cidade chamada Daly City, que fica tipo 10 minutos de São Francisco. Eu moro aqui desde 2010. Eu sou casada, eu sou mãe do baby Rakim, que tem 6 meses agora. E é isso, eu amo recrutar, amo a área. Eu acho que são poucas pessoas que têm a sorte de escolher algo que ama, e eu posso dizer que eu tive essa sorte. Então, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Eu trabalho com recrutamento fazem 13 anos, mais de 13 anos. Eu comecei a minha jornada trabalhando com segurança da informação, então eu contratava hacker quando ninguém sabia o que era isso, assim, sabe? Então,
Olha só.
eu nem sabia que eu estava recrutando para tech naquela época, eu só estava recrutando, essa é a verdade. E eu passei 5 anos naquela empresa, eu vivi coisas incríveis. Mas chegou uma hora que o inglês começou a dificultar um pouco os processos que eu queria conduzir dentro do negócio. E foi quando eu tomei a decisão de vir para São Francisco, na Califórnia, pela primeira vez. E aí eu morei aqui, o que era para ser 3 anos, virou 2 anos. Então eu morei 2 anos aqui. E depois eu decidi voltar para o Brasil, porque eu estava fazendo coisas aqui que não se conectavam com a minha jornada, então eu decidi voltar para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, eu ingressei na Movile. A Movile, não sei se todo mundo sabe, mas é uma venture capital que investe em alguns negócios na América Latina. E naquela época a gente tinha mais de 15 empresas no nosso portfólio. Foi uma experiência muito legal. Eu brinco com todo mundo. A Movile foi o meu grande amor, assim, porque, né, agora é anywhere, mas a Movile foi um grande amor porque eu aprendi muita coisa, foi uma escola e eu tive a oportunidade de executar projetos muito complexos. Eu estava feliz na Movile, mas eu recebi um convite para ir para o Nubank, que era uma posição muito interessante, relevante, e eu sabia que eu teria a oportunidade de me expor novamente ao cenário internacional, que era o que eu queria. Então, fui vivenciar essa experiência no Nubank. Depois disso, o Movile me convidou para retornar para o nosso escritório novamente. Mas aí eu fui numa pegada um pouco diferente. Eu já entrei na Movile de novo para vir trabalhar em São Francisco. Eu já tinha uma visão de liderança. Então já era um contexto que eu tinha mais maturidade profissional do que lá em 2017. E aí, depois de 3 anos de Movile, de ter entregado projetos incríveis, sabe aquele sentimento de eu cumpri minha missão aqui? Tá tudo bem, não tenho nenhum tipo de reclamação, mas eu cumpri minha missão para que eu possa ir para o meu próximo passo de carreira.
É a hora de um novo passo, né?
Exatamente. Aí vem a Anywhere, que é o lugar hoje onde eu ocupo uma posição de head de recrutamento, com um time abaixo de mim, enfim, com uma estrutura. E tem sido uma experiência muito legal, porque hoje, né, eu ocupo uma posição de head de recrutamento, mas eu sou co-founder da Anywhere. Eu e a Aline, que é a minha sócia, nós criamos a Anywhere juntas. Então, é uma empresa formada por mulheres, fundada por mulheres. A gente acredita muito no que a gente está fazendo. Então, tem sido uma experiência incrível. Acho que é isso, Sá. Vai perguntando.
Um resumão, né? Você comentou muito e é nítido, assim, o brilho no olhar que você tem quando você fala que gosta do que faz. E aí, eu tenho uma dúvida, assim. Eu acho que... quando que foi que... isso despertou em você? É isso que eu quero mesmo? É essa a minha carreira? E é o que faz o meu olho brilhar?
Eu vou falar coisas mais práticas e talvez coisas mais subjetivas que não sei se todo mundo vai se conectar, tá, Sá? Mas na minha primeira semana de trabalho eu já sabia que eu tinha me apaixonado e que eu tinha encontrado algo que pra mim seria incrível. Então... Eu até fui BP por um tempo, mas sabe quando você fala, eu amava e amo contratar pessoas que eu sei que vai mudar o cenário de negócios. Eu amo ver a galera sendo promovida, os resultados, os projetos. Eu adoro acompanhar isso. Então, saber que eu estou contratando pessoas que vão levar esse negócio para um outro nível de maturidade, eu acho incrível, eu acho animal. Então, esse é um pilar. E aí tem um pilar mais racional, assim, eu fazia psicologia, eu entendi que clinicar não tinha nada a ver comigo, eu sou prática voltada a resultados, e não que psicologia não seja isso, mas eu ia atingir essas coisas que são importantes para mim de um jeito diferente. E aí quando eu descobri que existia ali a área organizacional, que existia um caminho de eu seguir por RH... eu me apaixonei, e aí fora isso, né, a remuneração naquele momento, né, dinheiro era uma coisa que era muito importante, e eu sabia que ia me levar para o caminho que eu estava buscando. Então, teve a junção de tudo isso. Acho que começar a trabalhar minha carreira de um jeito mais intencional para chegar onde eu estou hoje, porque aí foi intencional, foi quando eu fui para a MOL. Que aí eu falei... já entendi, eu preciso de um plano, eu quero sentar numa cadeira de diretoria, eu quero voltar para São Francisco. Então, eu comecei a fazer as coisas intencionalmente. Eu sou virginiana, né? Então, eu tenho um plano até os meus 40 anos. Então, eu sei que a vida leva a gente para alguns lugares, mas eu tenho um plano de onde eu quero chegar até os meus 40.
Já penso, né?
O que eu vou fazer em cada ano e tal. Então, eu comecei a tomar as decisões de uma forma um pouco mais intencional nesse período, sabe?
Boa, essa era até uma das minhas perguntas, assim. Como que foi fundar a Anywhere? Você já deu esse spoiler de que foi uma decisão muito racional e que veio ali quando você estava trabalhando na Movile. Eu acho que é essa coisa do espírito startupeiro, né? Eu acho que quando a gente trabalha numa startup, é diferente de uma grande empresa, por exemplo, né? Uma grande empresa tradicional. Porque numa startup tem aquele estímulo do intraempreendedorismo a todo instante. E aí isso faz começar a virar uma chavinha na cabeça. Tá, e agora? Já cumpri meu papel aqui e agora? Mas quero continuar nessa rotina. O que que eu faço? E aí veio esse seu novo passo de cofundar a Anywhere. Conta um pouquinho mais sobre isso, como que foi esse processo. Imagino que foi um baita frio na barriga, né?
Foi e continua sendo. Acho que as mulheres que empreendem estão nos ouvindo agora devem sentir isso. Sá, foi uma coisa... com essa coisa mais intencional da minha carreira, eu comecei a investigar, e eu sugiro que as pessoas sempre façam isso, que é investigar. O que me chama atenção na empresa onde eu estou hoje? O que me deixa feliz aqui? Porque... A verdade é, e eu leio relatos o tempo todo no LinkedIn, de que as pessoas estão trabalhando muito, etc. Mas a gente tem que se divertir também no trabalho, sabe? Tem que ser um negócio legal, tem que ser. E eu sei que parece clichê, mas tem que ser, gente. Se não está sendo, tem um ponto de atenção aí. É, eu estava conversando com uma amiga esses dias, e ela me falou assim: às vezes eu trabalho no domingo para eu não sofrer tanto durante a semana. Tá errado. Se isso tá acontecendo, né, tem alguma coisa que precisa ser vista. Mas, respondendo a sua pergunta, foi
Ô,
um.
Ná, só pra gente não perder esse fio, acho que é um gancho muito importante, talvez muitas outras pessoas passem por isso. Qual que seria a sua dica quando você fala, tá errado? O que que essa
Tá
pessoa
errado.
poderia fazer?
Pare e constrói um plano, assim. Se tá errado, se você não tá se sentindo bem, onde. Porque eu acho que o que tem acontecido um pouco com a nossa geração, e eu tô estudando e até conversando com umas pessoas sobre isso, é. Por que que a gente está deixando a chegar no extremo? Por que que a gente não está percebendo antes que nós estamos cansados? Por que que tem que ser burnout? Sabe, por que que eu tenho que fazer? Tem que chegar num nível que eu não consigo mais trabalhar. Então, eu tenho estudado muito sobre isso, porque a gente está chegando em extremos que a gente não precisa chegar. Então, para e constrói um plano. Eu sei, eu poderia dizer aqui coisas do tipo, conversa com a sua liderança. Mas a verdade é que talvez a sua liderança também esteja nessa mesma situação e ela não vai conseguir fazer a mesma coisa por você. Então, se você sentir que tem essa abertura legal, mas se você não sentir, pare e constrói um plano. Ah, qual que é o meu próximo passo? Que tipo de empresa se conecta mais com o momento de vida que eu estou vivendo agora, com as coisas que eu gosto de fazer? Eu, por exemplo, descobri que empresa grande não funciona comigo. Uma empresa com mais de 1.000 pessoas não é um lugar que Natália se conecta. Eu gosto do caos, eu gosto de ver coisas sendo construída, sabe? Eu gosto de ter autonomia, eu gosto de participar da construção de processos. É isso que me diverte durante o dia.
Tá aí porque a Anywhere nasceu.
Exatamente. Quando me tiram isso, acabou, já não é mais divertido. Então, entenda o que é divertido para vocês, conecte com empresas que de fato estão ligadas a isso. E aí muitas pessoas me falam: ah, Nath. Mas não é porque eu fiz lá minha lista de 10 empresas que eu vou ser contratada por uma delas. É, mas talvez você vai. Então, assim, por que não seguir um plano, traçar um plano? Ou talvez você vai ter que ir para uma outra empresa enquanto você não entra nessa empresa que é a sua empresa dos sonhos. Então, acho que tudo se resume a se planeje, né? Eu acho que a gente comete um erro muito grande hoje, que é construir plano de desenvolvimento para as empresas. E a gente tem que construir o nosso plano de desenvolvimento para a nossa carreira e para a nossa vida. E eu acho que eu aprendi isso muito rápido quando eu entrei na Movly. Então, pelo fato de ter um plano para a minha vida e não só para a empresa que eu trabalho, facilita essas tomadas de decisão que precisa acontecer, sabe?
Legal.
Respondi, é isso?
Não,
Não,
super,
super,
super
super
respondeu.
respondeu.
Agora vamos entrar na parte da fundação da tua empresa.
Legal. Como é que a Anywhere surgiu, tá? Eu trabalho com recrutamento há muito tempo e quando eu entrei na Movly, a gente tinha um desafio muito grande de escalar, né, algumas das empresas do grupo. Então, eu comecei a não só recrutar, mas estudar sobre processos de recrutamento. E naquele momento, por alguma razão e alguns projetos, eu tinha que trabalhar com algumas consultorias, algumas empresas de fora. E eu comecei a perceber que tinha muitas empresas que faziam recrutamento, sabe? Mas que não era bom, assim, sabe? Que não era da forma que deveria ser.
Por
Que
quê?
eu não tinha. Eu sentia que as empresas que eu tive a oportunidade de ter contato, elas entravam, faziam a vaga e acabou. Não tinha compartilhamento de informações estratégicas para o negócio. Às vezes eu sentia falta de um atendimento mais personalizado. Eu sentia falta de alguém que realmente tivesse uma consultoria que olhasse para o meu negócio e falasse: eu quero ajudar esse negócio. Que é muito mais do que estou aqui para fechar uma vaga para você. Eu quero ajudar esse negócio. Como é que a gente pensa em construir uma estratégia que é muito além do eu ir ali, fechar uma vaga e sair? Fora algumas que eu tive a oportunidade de trabalhar, que me prometeram milhares de coisas e não me entregaram nada do que me prometeram. Então, sabe aquela coisa do, às vezes a gente fica esperando uma oportunidade incrível, a gente quer reinventar a roda, mas se a gente tiver algo que a gente consiga oferecer um serviço muito bom, as pessoas vão se conectar com isso? Que eu acho que causa E se conecta um pouco com o empreendedorismo, porque às vezes a gente fica esperando aquela ideia, aquele negócio, e aí se passaram 5 anos e você já poderia ter começado e não começou. E eu lia muitas coisas nesse sentido, eu falava, ah, não, preciso dar ideia, preciso dar ideia. E aí chegou um momento que eu conheci, né, a Aline, a gente sentou e falou, cara, vamos tirar isso do papel? Foi exatamente assim, tá? A gente se
Olha
reuniu,
só.
a Aline, e falou, vamos tirar isso do papel? E a gente começou a tirar o projeto do papel mesmo, tá? Quando eu pedi demissão, sabe? A gente não tinha nada. A gente não tinha nem proposta, para enviar para os clientes. A gente não tinha nada. Absolutamente nada. Então, tem sido uma jornada incrível. Eu posso te dizer uma coisa, assim, eu nunca me desenvolvi tanto quanto profissional, mas também como ser humano. Empreendendo, assim, empreender, eu sei que a gente tem alguns divisores de água na nossa, da nossa vida, assim, né? Tem alguns anos que são marco. E 2022 foi um super marco, assim, porque empreender me transformou, sabe?
Não tenho dúvidas disso.
É uma experiência incrível, assim. Quem tiver com medo, vai assim mesmo. Se prepara, não vai com medo, porque com medo a gente não consegue pensar direito, tomar decisões direito. Mas se prepara com o que você puder ali para seguir o caminho, sabe?
Boa. Hoje a Anywhere ela fica nos Estados Unidos também, fica aí com vocês. Conta um pouquinho sobre como que funciona a empresa e aí depois na sequência a gente já entra na pauta de carreira internacional.
Conto. A Anywhere, ela é uma startup que nasceu aqui no Vale do Silício. Antes de criar a Anywhere, eu e a Aline, a gente fez uma super imersão nas principais big techs que existem hoje aqui, como Apple, Google, Amazon. Então, a gente foi aprender como essas empresas recrutavam, porque quando a gente criou a Anywhere, a gente criou a Anywhere para que nós ajudássemos empresas a recrutar. Mas não só isso, que a gente ajudasse essas empresas a pensar como elas recrutam e a subir a barra delas para que elas recrutem cada vez melhor. Então, a gente tem uma pegada um pouco diferente das empresas que você provavelmente vai encontrar no Brasil. A gente recruta, mas nós temos uma área de consultoria que tem pessoas de dados, produto, tech, que ajudam a gente. Que ajuda a gente a criar soluções customizadas para os nossos clientes para resolver problemas específicos de recrutamento. Exemplo, eu tenho uma startup aqui que quer acelerar muito, escalar, e a gente não sabe como a gente desenha esse processo. A gente entra para desenhar esse processo. Eu preciso contratar muita gente, mas minha marca ainda não é forte. A gente entra para desenhar. E aí, o nosso grande diferencial é que a gente não cria só um PPT no slide e te entrega. A gente entrega o projeto rodando, a gente entra no projeto mesmo, assim, cria as peças visuais, o time entra para construir processo, alinhar internamente, cria plano de comunicação, então a gente acaba fazendo o processo todo. A gente tem
Mamãe.
pessoas hoje aqui nos Estados Unidos e pessoas no Brasil, e a gente tem alguns consultores que trabalham com a gente em alguns outros países da América Latina. Como Colômbia, México, para que a gente possa fazer posições nesses outros países também. E aí, provavelmente, ao longo desse ano, a gente vai começar a expandir um pouco mais forte para a Europa, que é o lugar. A Aline hoje ela está no Brasil, mas ela vai se movimentar muito em breve para a Europa, para que a gente possa expandir o negócio lá também.
Legal. Então, hoje vocês atuam tanto para empresas da América Latina, alguns países ali da América Latina, como nos Estados Unidos também.
Dois.
E beleza, perfeito. E acho que agora conversa muito o tema com internacionalização de carreira. Acho que a gente tem visto aí uma busca muito grande de pessoas que querem dar um salto a mais, de querem sair ali apenas do Brasil e quero internacionalizar a minha carreira. Então, acho que vou partir do que é uma carreira internacional, por mais óbvio que pareça, eu acho que é sempre importante dar ali uma pincelada, que nada mais é do que você trabalhar fora, além do seu país de atuação. Então, você pode ou trabalhar aqui e lá, que tem rolado esse movimento, aliás, Nath foi a minha fonte em uma das matérias do Overemployed, eu vou deixar no card aqui para vocês lerem a matéria depois. Mas, enfim, conta como que funciona na prática, uma carreira internacional. Não para quem tem dois empregos, mas para quem quer internacionalizar, trabalhar somente para o exterior.
Tá. A primeira coisa que eu vou falar, saiba falar inglês. Eu sei que é básico, tá? Mas um monte de gente me manda mensagem, aí eu pergunto: você fala inglês? E as pessoas não falam. De verdade, tá? É um número considerável. E não tem como você trabalhar para uma empresa aqui nos Estados Unidos sem falar inglês. Não tem como. E eu não tô dizendo que o inglês precisa ser perfeito, mas você precisa conseguir se expressar e se conectar com as pessoas. Porque além do desafio da fala, depois você vai ter um desafio de entender a cultura e como aquelas pessoas funcionam. Se você não se comunica, essa outra parte aqui de entender cultura vai ser muito complexa, tá? Tudo que eu vou te falar agora, eu acho que eu tô vivendo um pouco. Eu tô com um recorte um pouco de layoff. Então eu vou pegar esse recorte, porque eu acho que é importante trazer isso, tá?
Perfeito.
Normalmente é mais fácil para pessoas de tecnologia conseguirem uma posição internacional. Por que isso? Porque, por exemplo, com recrutamento, com contabilidade, coisas mais voltadas a negócios, tem várias outras pessoas no país que fazem isso. Essa não é uma área dor, por exemplo, sabe? Não é uma área que está doendo. Então, normalmente é mais fácil, não estou dizendo que é impossível para outras áreas, tá? Que são mais conectadas com negócios. Mas normalmente é mais fácil para a galera que trabalha com tecnologia. Então, esse é um ponto principal. Nath, agora é um bom momento para fazer uma movimentação como essa? Eu posso estar muito errada no que eu vou dizer agora. Porém, eu não faria e não sugeriria grandes movimentos de mudança de país neste momento. Tem muita coisa acontecendo no mercado. Eu tenho visto movimentos de layoff aqui também muito fortes. As empresas estão segurando consideravelmente os movimentos de contratação e elas não estão tão dispostas como antes a fazer o seu processo de pagamento de visto. E isso é um negócio que gera um super impacto, porque imagina se você faz uma movimentação
Total.
de carreira, você está aqui com a sua família e aí você é desligado e o seu visto depende da conexão com aquele negócio. Então, eu espero não estar sendo muito pessimista, tá? Só para as pessoas. Mas é que eu quero trazer uma visão real do que está acontecendo neste momento.
Né, faz muito sentido mesmo, né? Tem vários levantamentos que mostram milhares de pessoas sendo, desligadas das Big Techs e Big Techs, principalmente aí dos Estados Unidos, por exemplo.
Eu só não quero criar uma expectativa de que é um movimento muito fácil, muito rápido, muito simples, porque ele pode ser, mas ele pode não ser, tá? Então, eu acho que tem esse pilar que vale eu dividir com você. E aí, falando sobre dicas desse movimento de carreira internacional. Primeira coisa, aprenda a falar inglês. Segunda coisa, entenda qual país que você quer ir e estude sobre esse país. De verdade, assim, entenda sobre a cultura do país. A relação das pessoas com que eu tenho contato hoje com o trabalho é completamente diferente da minha relação com o trabalho. Eu sou super intensa, se deixar eu quero trabalhar 20 horas por dia. As pessoas não são assim, elas têm um outro nível de relacionamento. Então, entenda como o país que você quer ir se relaciona com o trabalho para entender se está conectado com a sua carreira, com as coisas que são importantes para você. Um terceiro ponto que eu sempre divido com todo mundo. Se você tiver a oportunidade de trabalhar primeiro remotamente em algum projeto, alguma coisa que te dê uma visibilidade internacional, é bastante legal, tá? Porque daí você vai conseguir entender na prática como é trabalhar com essas pessoas, o que que elas valorizam. Quando alguém, você for participar de algum processo, você já vai ter um case para dividir com essa empresa no processo de entrevista. Então, fica super mais fácil fazer esse movimento. E aí, uma outra dica que eu também compartilho com todo mundo, e pouquíssimos candidatos fazem, mas eu acho bastante importante e eu acho que destaca você de outras pessoas. Todo mundo se aplica numa vaga como? Cover letter, LinkedIn ou currículo e acabou, assim. E as pessoas que normalmente eu converso, ou que eu apoio nesse período, nessa atividade de transição, eu sempre falo, cara, cria um case, cria um portfólio, um projeto, coloca nos slides, coloca com a carinha daquela empresa, sabe? Se é azul, a cor, bota lá no tom da empresa, envia isso junto com a sua cover letter ou com o seu currículo. Sim, vai te dar mais trabalho. Não dá para fazer isso com todas as empresas, então faz ali sua lista das top 10. Mas isso vai fazer com que você saia na frente. Porque você não mandou só o seu currículo, o seu LinkedIn, como todo mundo está fazendo. Você mandou um case também. E se esse case tiver uma conexão maior com o negócio, sabe? Ah,
Melhor
então, vou te dar um exemplo de recrutamento. Poxa, eu vi que a empresa está contratando para a área X. Deixa eu fazer um sourcing para essa empresa, selecionar ali os melhores perfis e mandar para ela. Então, isso faz com que você consiga ganhar um pouco mais de destaque, considerando as outras pessoas candidatas que estão ali só mandando currículo. Testou
demais,
mais?
massa.
Isso.
Respondeu sim. É, e na hora passa muito rápido. A Jéssica passou aqui, a Jéssica, nossa editora de vídeo. Mostrando que já está dando nosso tempo e eu tenho algumas perguntas assim sobre liderança, mas vou tentar acelerar.
Tá. Eu falei,
Partindo de uma.
eu avisei que eu falava muito.
Mas a gente adora que fale muito. Fico só receosa com o seu tempo mesmo. Mas aqui já falei, tô com o estúdio agendado para você, ó. Mas, falando de liderança, assim, de pessoas que têm um cargo de liderança e que elas querem expandir. Então, de repente, está numa empresa e ela quer, talvez até dentro da própria empresa, trabalhar em outro país, liderar equipes de outros países. Ela quer internacionalizar essa carreira dela. E aí, o que que ela faz? Qual que é o primeiro passo? Claro que tem o passo de avisar o seu gestor, de avisar a área de recrutamento, mas além disso, assim, o que mais ela precisa? Quais são as soft skills necessárias? Você já falou do idioma, que é super importante, e aí você até trouxe informação muito legal de que tem pessoas que elas têm interesse, mas não têm um inglês ali que segure a rotina do dia a dia de trabalho. Não é bem assim. Mas quais são, além dessas soft skills? Porque eu fico pensando, liderar um time internacional, e ainda mais quando são outros países, Estados Unidos, América Latina, exige o espanhol, exige o inglês e exige também a cultura, que é o que você disse, né? Como que lidera isso? Como que integra esses times? Enfim, conta um pouco mais pra gente.
Acho que a primeira coisa que eu diria, começa a agendar bate-papos. Se você tem ali, se na sua empresa já tem pessoas, sabe, que estão, né, em outros países, etc., começa a marcar um bate-papo com essas pessoas para abrir caminhos, sabe, abrir portas, começa a ouvir sobre a experiência dessas pessoas. Acho que essa é a primeira dica. A segunda, faça terapia. E isso é muito importante, porque nem tudo é sobre você. Quando eu vim para cá, às vezes eu tinha alguns momentos que eu falava, gente, mas o que está acontecendo? E não era sobre mim, é sobre a cultura do país, é sobre o modo como as pessoas se expressam. Então, entenda muito bem quem é você, é um pouco do que eles chamam de self-aware aqui. Então, tenha o seu self-aware para você conseguir analisar. Isso é sobre mim, e isso é sobre essa outra pessoa, e isso é sobre a cultura desse outro país. E eu sei que pode ser uma dica que. Não sei se era muito do que você estava esperando, mas isso fez bastante diferença para que eu conseguisse evoluir aqui na minha jornada. Acho que um outro pilar também que eu sempre sugiro para as pessoas é se exponha também no mercado, sabe? Assim, vai falar com recrutadoras para entender como é que está a sua empregabilidade, se você está sendo vista como uma pessoa de uma posição de liderança que consegue liderar um time internacional, porque às vezes você vai conseguir dentro do seu negócio, mas quando você vai para fora você não consegue, porque o mercado acha que você não está pronto ou pronta ainda. Então, faz esse movimento, sabe, de mandar mensagem para recrutadoras e etc. Mas uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo que normalmente dá certo é começa a bater na porta das pessoas dentro do seu próprio negócio que estão em outros países. Para começar a abrir portas e gerar esses movimentos, sabe?
Legal. Agora imaginando o cenário de que essa pessoa ela conseguiu, oba, vai liderar ali um time internacional. Qual que é a dica para integrar? De repente vamos pegar ali uma liderança de marketing. E aí essa liderança ela tem um time da América Latina, tem dos Estados Unidos e tem do Brasil. Como que ela faz esse movimento de integrar o time, sem ter um choque cultural muito grande?
Tá, acho que a primeira coisa que eu li um livro muito bom quando eu comecei a fazer isso, que se chama Remote, porque o livro dá dicas básicas, mas que no nosso dia a dia a gente esquece. Então, primeira coisa, tenta contratar ou encontrar pessoas de lugares que as time zones não são tão diferentes. Isso vai fazer diferença depois, tá? Muita diferença no funcionamento do time. Por exemplo, aqui são 11h50 da manhã ainda. Então, isso faz muita diferença. Segundo ponto, tenta encontrar um momento, se tiver budget para isso. Tenta fazer de uma forma com que você consiga juntar o time todo pessoalmente. Isso quebra algumas barreiras, e eu sou super a favor do remoto, tá? Mas é que as... Eu sou super a favor, mas é que às vezes aquele momento junto de descontração, num happy hour, numa festa de confraternização, ele quebra coisas que às vezes ali no dia a dia, remotamente, a gente não consegue. Então, se você tiver budget, puder fazer isso, isso ajuda muito a ter rotinas de gestão muito estabelecidas. E aí eu vou falar uma coisa que eu sei que é simples, mas o Slack, por exemplo, aqui na Anywhere a gente coloca ícones no nosso Slack para a galera saber. Estamos online? Não estamos online? Enfim, vou responder sua mensagem em breve. Não, hoje eu estou num dia que eu estou muito pegada, eu vou responder suas mensagens só no final do dia. Então, a gente tenta se comunicar dessa forma. A gente tem uma comunicação assíncrona muito boa. Então, não tem essa de oi, tudo bem, sumir. É oi, tudo bem, vou falar com você por isso, por isso, por isso. Você pode me entregar nessa data. Então, isso faz muito sentido. E quanto mais você puder compartilhar a sua estratégia. Então, sou líder de marketing. Qual que é a estratégia? Para onde esse time está indo? O que a gente quer atingir? Precisa bater muito nesse ponto com o time, assim. Tem uma sync semanal com o time inteiro? Retoma esse pilar em toda sync semanal, para que as pessoas, todas elas entendam, porque elas funcionam de formas diferentes, elas pensam de formas diferentes. E já, isso já acontece quando a gente está no mesmo país, né, no Brasil. Imagina pessoas em diferentes países que estão vivendo situações financeiras diferentes, com backgrounds diferentes, culturas diferentes. Então, quanto mais você puder compartilhar da estratégia do negócio e do seu time, qual é o papel de cada pessoa nessa estratégia, e não é falar só uma vez. É retomar isso em toda oportunidade que você tiver para garantir que o time está remando na direção correta, sabe?
Nossa, demais, Ná. E para a gente fechar o assunto de carreira internacional, você até comentou que é 100% home office, que levanta essa bandeira, e está rolando aí uma batalha entre funcionários e big techs. Tem muitas big techs que ainda estão tentando entender qual que é o melhor modelo de trabalho e estão pedindo para os funcionários voltarem para o escritório. Alguns funcionários estão reivindicando, não, foi-se o tempo, queremos o home office, a qualidade de vida, enfim. E em meio a tudo isso, você acredita que a carreira internacional, do ponto de vista de teletrabalho, ela continua sendo um norte para as pessoas olharem?
Eu adoraria dizer que sim. Mas eu acho, Sá, que o jogo vai virar um pouco, tá? A maioria das empresas que eu tenho trabalhado nos últimos meses tem falado de um trabalho híbrido. Elas não estão falando mais de trabalho 100% remoto. Então, eu diria que, sim, eu ainda vejo algumas empresas trabalhando remotamente. Mas eu estou vendo cada vez mais forte aquele movimento de você precisa vir para o escritório algumas vezes. Eu confesso que eu acho que esse movimento tem a ver com algumas questões que a gente ou as empresas não se prepararam tão bem, como cultura. Tem muita coisa que vem à tona, né? Quando a gente trabalha remotamente. Então, eu acho que a verdade é que essa exigência dessas empresas, acho que tem muito a ver com questões que estavam ali embaixo do tapete, que vieram à tona e a gente acha que se voltar para o escritório vai resolver. E não é realmente isso que vai acontecer, assim. Eu, na verdade, vejo discussões bem profundas conectadas ao que vai rolar com o trabalho. Eu, por exemplo, não acho que as pessoas vão ter um trabalho só mais.
Nossa, eu não acho que...
Eu não acho que esse é o futuro. Eu acho que o futuro é, eu tenho essa habilidade, eu tenho essa competência e eu vou oferecer esse serviço para essa empresa durante um tempo. E se eu achar esse outro projeto, eu vou oferecer para essa outra empresa e para essa outra empresa. Eu não acho que o futuro é uma conexão com, sabe, one-on-one, com negócio.
E, Ná, você pode abrir alguma empresa que você trabalha ou não?
Eu não sei se eu posso abrir, eu prefiro que não. E aí, se eu puder depois, eu mando para você. E aí, se você puder colocar na descrição do podcast, etc.
Isso... E no artigo também, porque sempre eu solto um artiguinho. Tem um videocast e depois eu faço um resumão do que a gente conversou e solto lá.
Porque a gente assina um contrato, né? Um NDA, tem algumas questões de LGPD. Então, como eu não pedi autorização, eu não me sinto confortável em trabalhar só para divulgar, só para não ter nenhum problema para nós depois.
Combinadíssimo, Ná. É, agora chegando no final, a gente tem um quadro fixo e que é um na prática. A gente traz alguma situação e aí você comenta sobre ela. Mas no caso de hoje, como esse vídeo está indo para o ar, que é no mês das mulheres, eu acho que a pergunta ela tem que ser relacionada a uma inspiração, assim. Vou até te contar, trazendo um spoiler. A gente tem uma campanha para o mês de março que são as mulheres exponenciais. Que a ideia é que essas mulheres elas sejam vistas e não sejam apagadas, porque quando a gente olha para a história, teve mulheres incríveis que foram importantíssimas no mercado de tecnologia, por exemplo, de programação, tem a mãe do Wi-Fi, que ela foi ofuscada da história. A gente não quer que isso aconteça na nova economia. Então, a empresa dessas mulheres elas precisam ser vistas, esses especialistas precisam ser vistas, enfim. Então, quem que você gostaria de dar voz aqui, destacar uma liderança que foi inspiração para você e por quê? Dedique esse espaço para ela.
Olha, eu tenho muitas inspirações,
Eu
tá?
também.
Eu tenho muitas inspirações, essa é uma pergunta. A primeira delas, e vai ser meio estranho o que eu vou te dizer, mas a primeira delas é minha mãe. A minha mãe, ela abriu um salão no bairro onde eu morava há, tipo, sei lá, 29 anos atrás, e ela estava empreendendo e não fazia ideia, e o salão existe até hoje, e sabe, assim, então, a minha primeira inspiração é minha mãe, sem sombra de dúvidas, e eu certamente tenho esse. Um pouco dessa veia de empreendedorismo por causa dela. E a segunda pessoa que me inspira muito é a Luciana Carvalho, que foi minha ex-diretora da Movile. A Lu, ela me inspira porque ela conseguiu apertar o meu botão de falar, eu quero ser uma, eu sou uma mulher ambiciosa, eu posso chegar em lugares que eu nunca imaginei, eu posso arriscar. Então ela me ajudou a silenciar um pouquinho da minha síndrome da impostora, assim, sabe? Que era muito presente. E aí, eu acho que eu tenho uma terceira inspiração, que é a Rachel Maia, né? Porque eu acho que eu sou uma mulher preta e ver uma mulher preta abrindo caminho para outras mulheres pretas e fazendo com que a gente acredite que é possível chegar lá, sabe? É algo incrível, assim. Então, poderia te passar uma lista, até porque tem outros com a Karen. Do UX para Minas Pretas. Tem várias mulheres que me inspiram, mas essas três, assim, são pessoas que eu posso te falar porque eu penso o tempo todo sobre elas.
Demais, se você me inspira, Natália. Tô aqui, ó, com meu olho todo marejado.
Que bom, que bom, que bom. Eu acho que é isso, eu acho que somos mulheres, a gente está todas juntas, eu acho que tem muitos temas para a gente discutir ainda. Eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, cara, a gente ainda não fala sobre maternidade no nível que a gente deveria falar, sabe? Eu virei
Total.
mãe. E aí eu pesquisava sobre maternidade, mulheres que queriam trabalhar na mesma intensidade que eu e que são mães, e eu não achava tanto conteúdo sobre. Então, acho que tem tantas mulheres incríveis que inspiram a gente, tantos outros temas para a gente aprofundar, que eu acho que, sim, é incrível.
Nossa,
Tem muita
total,
coisa ainda para a
total.
gente falar.
A gente pode até marcar uma segunda rodada para conversar sobre isso mesmo, né? O empreendedorismo e a maternidade. Acho que é uma baita pauta. Vamos
Claro, vamos
combinar.
combinar.
E aí, para a gente fechar, temos mais dois blocos que são bem rapidinhos. Um é eu jogo uma palavra e você fala se é tendência ou fracasso. E aí a palavra é nômade digital.
Ai, que difícil! Eu não acho nômade digital como. Eu não acho que vai ser uma super tendência, considerando esse movimento que está rolando agora no universo da tecnologia, tá? Talvez em 2024 voltará a ser uma tendência, assim como a gente viveu em 2021. Mas agora não é o movimento que eu estou vendo acontecer dentro dos negócios.
Perfeito. E aí, por fim, que é o que a nossa audiência adora, eu recebo muitas mensagens da galera curtindo muito, que é uma dica de livro, de filme ou de série.
Tá. Para quem não assistiu ainda, a série do Uber, assista, é incrível. Para quem e aí é totalmente focada em empreendedorismo, tá? Pra quem não assistiu a série do Spotify, que tá na Netflix, assista porque é incrível. E de livro, eu vou indicar 3 livros porque eu sou bem exagerada.
Então,
o primeiro livro se chama Pipeline de Liderança. Foi um livro que marcou muito a minha carreira, porque eu acho que a gente vai liderando e a gente nem sempre se debruça ali sobre técnicas e o modo... A liderança muda, né? A partir do momento que você começa a crescer. Então, esse é um primeiro livro. Um segundo livro que eu posso indicar é esse aqui, da Viola Davis, que, assim, é incrível, é sobre a biografia dela, e é incrível as falas e a história, e o quanto ela precisou superar várias coisas para chegar onde ela está hoje, porque às vezes a gente só olha o resultado e não olha o processo. Então, me ajudou a dar uma, opa, calma lá, tá tudo bem, faz parte da jornada. E esse último livro aqui, ele é... Depende muito do momento de vida da pessoa e etc. Mas espiritualidade, eu não tô falando de religião, eu tô falando de espiritualidade, é um negócio muito importante pra mim. E eu comprei esse livro esse ano. Esse livro mudou minha vida completamente. O nome dele é Forte, mas em inglês é Strong.
Não conheço esse.
Eu sugiro muito. Eu sou apaixonada por esse livro. Eu tô dando esse livro de presente pra todas as minhas amigas. De aniversário. Ou qualquer coisa.
Mas
porque...
eu quero...
importante. Sério, assim, é um livro incrível, porque eu acho que às vezes a gente foca tanto em ler só sobre carreira, e às vezes a gente precisa de uma outra coisa pra dar aquela equilibrada, sabe? Acho que essas são minhas dicas, tem várias aí.
Ah, perfeito, Ná. Muito obrigada, extrapolei um pouquinho o seu tempo. Te agradeço muito, amei a nossa conversa, já tô pronta para nosso segundo papo. Quando você estiver aqui no Brasil, também me avisa pra gente tomar um café, de repente fazer uma live pra galera perguntar ali no ao vivão.
Ai, tô animada.
Ah, eu também. E muito obrigada, Ná.
Obrigada, Sá, obrigada pelo convite, e sempre que você quiser trocar, eu tô aqui, tá bom?
Tamo
obrigada,
junto,
obrigada.
Sempre.
Até aqui, tá bom? Tchau.
Obrigada, pessoal. Contem o que vocês acharam, deixa aqui nos comentários. E até semana que vem.